Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil com Alessandro Atanes, falar do livro Esquinas do Mundo, Ensaio sobre História e Literatura a partir do Porto de Santos. Em primeiro lugar, parabéns até pela escolha do tema, né, que é um tema muito fascinante. Alessandro, como é que surgiu um pouco o teu interesse por esse projeto? Como que ele foi amadurecendo? Conta um pouquinho para o nosso ouvinte, por favor.
Obrigado pelo elogio, primeiro. Olá a todos os ouvintes do programa. A ideia começou em 2001, 2002, mais ou menos. Eu sou daqui de Santos mesmo, mas morei uns 3 anos em Cuiabá, entre 96 e 99. E quando eu voltei para a cidade, eu fiquei com vontade de estudar história. Alguns outros fatores também, mas basicamente foi essa volta, né? E como eu já curtia a literatura, como leitor, basicamente, eu tentei começar a ler textos de ficção sobre a cidade para estudar história. E fui aprendendo ao longo do tempo fazer isso. Descobri naquela época que havia um romance publicado em 1937 pela José Olímpio, O Navios Iluminados, de um médico, Ranulfo Prata, que veio trabalhar em Santos, veio de Sergipe. E ele publicou em 37, veio aqui, veio para Santos em 27, e 10 anos depois, em 37, ele publica esse belo romance, O Navios Iluminados, que mostra toda a atividade do bairro portuário, o Macuco, e a chegada principalmente de imigrantes que vêm do Nordeste para trabalhar como estivador no Porto de Santos. E esse livro me fascinou. Aí daí eu fui puxando e descobrindo vários outros autores e temas, poetas que foram falando do Porto e estou fazendo isso até hoje.
Desses autores, teve alguns que te marcaram mais, seja pelo lado histórico, pela beleza do texto, tem alguns pontos que você destacaria?
Ah, e o Navios Iluminados é lindo. Ele marca bem um momento histórico, além de ser bonito, enquanto o romance foi publicado pela José Olímpio, que no ano seguinte iria publicar O Vidas Secas. São dois romances que eu digo que eles têm um diálogo, a questão do migrante, nesse caso do Navios Iluminados, que vem para uma cidade grande, né? Mas os protagonistas são personagens que se assemelham. Tem um diálogo aí esses dois livros. É um livro muito, muito bonito. E ele trata de um momento histórico. A história se passa entre 27, finalzinho de 26, até 31, 32, que é o exato momento das vésperas da instalação da CLT no Brasil, né? Então é meio que um registro, ainda aqui em literatura, em ficção, é um registro de um momento importante. Os estivadores que estão no Navios Iluminados, eles sofrem muito. Muito acidente de trabalho e ainda não há uma rede de proteção para eles. Como fonte histórica, ele é muito importante também por causa disso. Ah, nós temos o Jorge Amado com Agonia na Noite, que é uma narrativa, eu acho que quase cinematográfica, sobre uma greve dos estivadores que não queriam embarcar café para o navio nazista que chegou no Porto de Santos às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Tem a poesia do Pablo Neruda sobre Santos, que é muito bonita, embora não trate muito bem da cidade. Fala que Santos, por causa do seu calor, quem conhece sabe, em janeiro, né? É uma axila do Brasil calorento. Mas é um poema muito legal sobre a cidade. E assim vai, são inúmeros.
Tem alguns pontos em comum que esses escritores acabam tendo sobre Santos? Você que fez essa pesquisa, você foi levantando alguns temas que são recorrentes,
Tá.
na forma de olhar, inclusive, para o Porto?
Tem, por exemplo, citando Neruda, tem os estrangeiros que chegaram em Santos, né? Os escritores estrangeiros que chegaram pelo Porto. Tem o próprio Neruda, com esse poema que se chama Santos Revisitado. Tem um poema do Blaise Cendrars, eu não sei falar direito o nome dele, suíço, de escrito em francês, que veio para Santos a convite dos modernistas na década de 20, chegou, né, no Brasil por Santos, depois foi fazer viagem com os modernistas, e tem um poema dele, Chegada em Santos. Na década de 50, quando Elizabeth Bishop vem morar no Brasil, chega também no Porto de Santos e tem um poema com o mesmo nome, Chegada em Santos. E os três têm a mesma perspectiva, assim, de quem chega no cais, né? A aproximação, a descrição da paisagem, os procedimentos de desembarque, a observação das novidades. É meio como que se o porto fosse meio que um roteiro que eles têm que completar, cada um no seu estilo poético, né? Que aí não é que esteticamente eles são bem diferentes de estilo e tipo de narrativa, mas eles têm que se conformar seus poemas a esse trânsito, né? A essa chegada que é única para os três.
E por outro lado, tem algum aspecto mais negativo, por exemplo, você falou do calor agora, por exemplo, que você ressaltou, mas tem algum outro elemento que as pessoas, né, não gostavam, não entendiam um pouco da cultura, né, do litoral, da
Ah.
cultura de Santos?
O calor é recorrente também nos três estrangeiros, por exemplo, né? O Neruda fala da axila do Brasil calorento, o Senzá fala do calor que atordoa, a Bishop fala que o calor desgruda os selos das cartas e não dá para mandar carta para ninguém quando chega aqui na cidade. Eu acho que esse... Mas Santos é uma cidade insalubre, né? Temos as nossas epidemias históricas, né, no final do século XIX, que marcaram, por exemplo, a escrita de um conto do Guy de Maupassant, lá do final do século XIX. Ele fala do aquele famoso conto Orla, que é uma infestação de uma entidade que chega a Paris. O personagem que está escrevendo um diário e vai contando como isso vai afetando a vida dele, no final do conto, que é narrado em forma de diário, ele descobre que o que levou essa enfermidade, essa entidade, o Orla, para Paris foi um navio brasileiro branco de 3 mastros que saiu da província de São Paulo, ou seja, aqui do Porto de Santos, e leva para lá as epidemias de cólera, a febre amarela, tifo, foram transformadas pelo Maupassant numa entidade monstruosa, Orla. Mas a ligação histórica é por aí, desse pedaço aí. Ele transforma a cidade, de cidade da febre amarela em cidade do Orla. Piora um pouquinho a situação.
No título você coloca justamente a expressão, né, esquinas do mundo. E eu achei assim de uma grande felicidade. Essa escolha se deu por que motivo?
Porque uma coisa que eu acho que ainda é algo que eu tenho que elaborar mais. Mas a impressão que eu tenho é que os portos, as cidades portuárias, são mais parecidas entre si em qualquer lugar do mundo do que com as suas vizinhas, por exemplo. Você vê Santos, La Boca, em Buenos Aires, Hamburgo, um pedaço de Nova York, né, que Nova York também é uma grande cidade financeira, outras coisas. E aí, esquinas daí, que é o lugar onde se dobra, né, onde se chega no país, de onde se sai. São os lugares, você vê em muitos filmes, é comum, quando precisa de ação. No filme, a história vai para o porto, para o cais, é onde tem o tiroteio, onde tem uma partida, uma fuga. Então, são lugares muito peculiares para alguns tipos de histórias.
E a localização desses textos que falam de Santos, que falaram, como é que você foi fazendo esse levantamento? Você contou com a ajuda de outras pessoas? Você foi cavando isso sozinho? Como é que foi o processo mesmo de redação do livro?
Tem indicação também. Algumas pessoas, esse livro fala de Santos. Alguns aí, Saramago me falaram que tem uma passagem de personagem que veio para o Brasil e passa para o Santos. Mas assim, é uma linhazinha só, né? Descobri no Bolanho, agora best-seller, num livro ainda inédito em português, o Conselhos de um Discípulo de Morrison. Tem um personagem que vem para trabalhar em São Paulo e vem de navio, então passa por Santos, mas são passagenzinhas muito pequenas, né? Tem esses autores, vai o próprio Maupassant, já tem a partir do Porto de Santos ele escreve esse conto, o romance todo do Jorge Amado. Tem uma descrição, aí já não é ficção, mas é um relato quase jornalístico do Kipling. Ele visita o Porto de Santos e uma usina que tem em Cubatão, a Henry Borden, e faz uma descrição de chegando ao porto, compara com as cidades balneárias da Inglaterra, e o calor compara com o calor da Índia, de onde ele veio. E assim, são 10, quase 12 anos já, né? Então a gente vai achando, às vezes acha sem querer, às vezes fuça. Os sebos, na apresentação do livro, eu agradeço os sebos da cidade por eu ter achado 80% do meu material por lá.
E esse trabalho continua? Você continua recebendo, por exemplo, sugestões de pessoas que escreveram, por exemplo, sobre Santos, ou que leem
Ah,
coisas sobre
sim.
Santos? E você continua nesse processo?
Sim, eu mantenho toda semana, eu escrevo um texto no site Porto Gente, que é um site que fala de movimentação portuária, política de transportes, logística, essas coisas todas, mas eles mantêm lá uma coluna que me convidaram que se chama Porto Literário. Então toda semana eu estou lá escrevendo alguma coisinha sobre Porto e literatura, às vezes sobre história e literatura em outros tipos de textos que não sejam sobre o Porto de Santos, literatura latino-americana, escrevo um pouquinho ali também, mas eu tenho esse espaço que semanalmente, eu estou lá desde 2000 2005, com um texto por semana falando dessas relações entre história e literatura por meio da ficção. O bom é que eu sou jornalista, então eu preciso de fechamento, né? Então é bom ter esse texto para entregar por semana, que eu vou gerando uma matéria-prima para depois transformar no livro, na minha dissertação, em coisas assim.
Essa questão do Porto como local de passagem, que você colocou no comecinho, é realmente algo que te fascina muito, pensar no Porto como as idas, as partidas, as histórias que vão acontecendo lá?
É porque eu nasci junto do Porto, como é assim, é que começa um poema do Rui Ribeiro Couto. Nasci junto do Porto, o barulho dos caminhões me embalava o berço e coisa assim. Ele começa assim. Então eu não consigo nem me ver muito de fora se me fascina ou não. É a paisagem que eu vi. Eu cresci vendo a ponta de guindaste da janela da minha casa. É uma paisagem que para mim eu tive que desvendar ao longo da minha vida. Não sei se fascina. Eu acho que está junto comigo. Não consigo me ver de fora para estar fascinado por ela. Estou dentro dela.
E esse processo de escrita seu, você acaba sendo muito detalhista na hora da redação, até por ser jornalista, como você comentou, você acaba organizando isso em arquivos. Como que é um pouco essa parte da redação?
Eu tenho essa matéria-prima, que são esses artigos semanais, bem mais jornalísticos, né? E ao longo do tempo, quando eu defini o livro para fazer apresentar o projeto para o Fundo de Cultura de Santos, que acabou aceitando e financiando a obra, eu pensei em aglutinar alguns desses artigos que tratavam dos mesmos temas em ensaios mais encorpados. Então, o livro comecei a pensar no formato livro de uns 3 anos para cá, nesse material todo que eu tenho escrito desde 2003 e na coluna desde 2005. Aí eu fui, por exemplo, os poetas da cidade, que eu escrevi vários artigos sobre cada um, eu reuni-los num ensaio só, dando uma perspectiva que contrasta com a desses viajantes. De quem vê a cidade e vê, como eu citei agora, né? Eu vi só os guindastes, esse pessoal tem a mesma perspectiva do que eu. E contrasta, então é um ensaio que vem logo a seguir ao dos poetas de fora. Aí eu tento criar esse diálogo. Tem um outro ensaio que é sobre o ciclo do romance portuário, que começa lá com Navios Iluminados, em 37, e vai reunindo o romance do Jorge Amado, mais o Queiroz do Plínio Marcos, já na década de 70, alguns outros romances de escritores aqui da cidade, como o Adelto Gonçalves, que tem um romance histórico que se chama Barcelona Brasileira. Então eu aglutinei esses textos sobre esses livros num ensaio que os mostra no, dentro de um ciclo temático que é o próprio Porto de Santos. Então o processo foi sempre isso. Ao invés de fazer algo cronológico no livro, pegar temas e reunir o que eu escrevi sobre esse tema e transformar os artigos jornalísticos em mais ensaísticos na medida da minha capacidade, não é?
E a literatura mais contemporânea, quer dizer, mais atual, mais desse século, começou agora há pouco tempo, ou da década de 90, você também vai incorporando com as reflexões que surgem sobre a cidade, sobre o Porto de Santos?
Sim, nesse ensaio sobre os autores, né, sobre os poetas locais, né, eu começo lá com Rui Ribeiro Couto, Roldão Mendes Rosa, Narciso de Andrade, décadas de 30, 40 e 50, e depois faço um corte e venho para a década de 90. Aí eu falo do Ademir Demarque, do Flávio Viegas Amoreira, que você já entrevistou, os dois, eu acho, não é?
Isso mesmo.
Da Amador Martins, do Alberto Martins, que tem um livro que se chama Cais, que é lindíssimo, um livro de poesia da editora 34. E esse corte mostra muito uma diferença dessas duas temporalidades. O pessoal mais da antiga, o Roldão, da década de 40, 50, até um pouquinho de 60, eles mostram um Porto muito nostálgico. Eles são todos filhos de imigrantes portugueses. Então, o Porto do Adeus, do Lenço, que é abanado na beira do cais, para os navios que partem, não sei o quê, coisas assim, né? Já os nossos contemporâneos, o Ademir Demarque e o Alberto Martins mostram um Porto que é cheio de ferrugem, os guindastes estão todos enferrujados. É um Porto já dessas operações industriais, das concessões, das empresas que fecham as áreas. A gente não pode mais entrar no porto aqui em Santos, que é tudo fechado. Uma área de um terminal, outra área de um terminal, embora a administração seja pública, eles são concessões, né? Então o porto está meio fechado, é um porto mais tétrico, no sentido assim, de acesso, né? A gente não pode mais andar na beira do cais, como era até uns 20, 25 anos atrás. E esses contemporâneos mostram esse porto mais cinzento, mais fora da nossa vida afetiva. E enquanto vai, tem a Ferrugem, como eu te falei, né? O livro do Flávio, que fala do nosso litoral, Escorbuto, Cantos da Costa, Escorbuto, né? Uma doença, né? Então eles vão dialogando nesse outro sentido aí, cada um também no seu estilo, né? Eu tento não identificá-los em corrente estética, eu tento sempre fazer um trabalho que é histórico, de ver como a sucessão dos autores vai mostrando a nossa cidade, o Porto e a relação entre o Porto e a cidade, que é algo muito. Muito complicado sempre, né? Teve noticiado aí desde fevereiro os congestionamentos aqui causados pela safra chegando no porto, né? A relação com a cidade fica muito tensa, ninguém sabe a hora que chega em casa, quando tem esses dias de chegada da safra. Dá até um conto isso, né? Lembrando aquele Autopista Sul do Cortázar, né? Que as pessoas nunca voltam para Paris depois de um feriado prolongado. Dá para fazer um Pista Anchieta aqui.
É quase a mesma coisa, né? Em outro contexto.
Isso.
Alessandro, só para terminar, você mencionou o Flávio, né? O Demarque, pessoas que vêm fazendo um trabalho muito bonito. E tem uma discussão que às vezes surge, até já falei com isso com eles um pouquinho, que é essa questão da cultura caiçara, né? Ou da uma estética caiçara.
Sim.
Qual que é a tua visão sobre isso? Até como jornalista e como alguém que estuda, né, a literatura contemporânea também. Você acredita que existe realmente esse tom caiçara, essa visão caiçara do mundo, uma reflexão sobre isso?
Eu não sei, como eu disse agora há pouco, eu acho complicado a gente fechar numa identidade. Como eu disse há pouco, né, eu defendo que os portos se parecem mais entre si do que com umas cidades vizinhas, por exemplo. Santos é todo em torno do porto. Santos foi criada para ser porto. O pessoal veio de São Vicente, queria um lugar mais abrigado para ter navio. E por isso que Santos foi fundada, para ter um lugar que desse um abrigo maior aos navios que chegavam na região. Então, sua origem é porto. E onde há porto, é cais, é concreto, né? Santos é urbana desde da época colônia, embora não tenha sido muito grande nem nada, e ainda não é, né? Estamos numa ilha. Santos é urbana demais desde o seu início. Então, eu acho que eu puxo mais para o porto como definidor da nossa vivência aqui mas também isso é até ruim também, porque eu comecei a explorar outras coisas. Alguns assuntos da cidade são deixados de lado pela literatura. Ó, já estou até falando contra a minha própria pesquisa. Quem pesquisa muito começa a fazer essas coisas. Os prédios tortos que tem na cidade, né? Eu acho que as pessoas conhecem bastante, né? Um conto, imagina uma história num prédio torto, né? Isso é muito metafórico. Quantas coisas podem ser ditas a partir de um prédio torto, né? O Santos Futebol Clube é um tema literário, né? Nós temos o maior jogador do mundo, jogou no nosso time aqui, e nunca vi um texto, um conto de alguém indo na Vila Belmiro assistir um jogo, transformar isso numa ficção, numa aventura, sei lá, alguém que, um marinheiro que chegou no porto, veio da Iugoslávia e queria ir na Vila Belmiro porque quando ele era criança viu o Pelé jogando na Europa, sei lá, né? E são assuntos que acabam sendo deixados de lado, que fazem parte também da cidade e que o porto domina, né? Até também literariamente, né? E esses outros assuntos acabam sendo deixados de lado. Então, não sei se a gente consegue fechar numa coisa, isso é assim, é caiçara, é portuário, é futebolístico, qualquer coisa, é tudo junto. Então, eu acho que a gente tem que fazer e cada um sentir como se relaciona com a cidade.
É uma boa questão, né? Sem dúvida alguma. Alessandro, para terminar, queria te pedir para você deixar os seus contatos. Quem quiser conhecer melhor o teu trabalho, se quiser
Ah, tá
deixar
bom,
algum
Alessandro.
e-mail.
Ah, legal. Alessandro Atanes, né, no Facebook, tem o meu perfil lá. Alessandro Atanes também, @gmail.com, se alguém quiser me mandar uma mensagem. E eu escrevo lá nesse Porto Gente, portogente.com.br, na coluna Porto Literário. Lá também tem outros contatos. Enfim, eu agradeço muito quem quiser conversar sobre essas relações entre história e literatura, como é, né, estudar a história tendo literatura como um documento histórico, que é um documento que a gente não pode confiar, né? Nenhum documento é confiável no fundo, né? Toda produção é sempre carregada de subjetividade, mesmo de um relatório. Mas como a gente trata a ficção para fazer história? Essa é uma questão que está meio entremeada entre todos os temas.
E é um mundo repleto de possibilidades aí, né? De portas, de navios, né? Que entram e
Isso.
saem, né? Então tá bom. Tivemos o prazer de conversar hoje aqui no nosso perfil com o Alessandro Atanes. Alessandro, muito obrigado pela entrevista. Sucesso com esse livro e até um próximo encontro, tá legal?
Ok, eu que agradeço. Muito obrigado a todos e um abraço para você.
Tchau.
Tchau.